E a gente continua aqui com orientações para você. Como prometido no início do programa, no início a gente falou aí sobre o aumento do custo de vida do brasileiro, né? As taxas, a previsão é de que a taxa de juros dos empréstimos, que é a Selic, que ela deve subir, também a inflação deve subir. Na verdade, uma é usada para equilibrar a outra. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre o custo de vida de todos os brasileiros, que deve aumentar em 2025. Para entender como isso afeta o nosso dia a dia, como podemos nos preparar para enfrentar esses desafios. Vamos conversar agora com um economista e especialista em finanças, William Verschai. Bem-vindo de novo, William. Bom dia.
Olá, Patrícia. Bom dia para vocês aí no estúdio, para os nossos ouvintes do Manhã Novo Tempo e todo o Brasil. Hoje nós falaremos, né, sobre assuntos importantes que mexem com o nosso bolso e vamos torcer para que tudo vá bem agora no comecinho do ano, para nós aproveitarmos e nos prepararmos financeiramente para 2025.
Vamos sim, vamos lá então. William, o Banco Central já disse que a inflação de 2025 pode superar a meta, que é de 4,5%. Então explica para a gente como isso impacta as finanças pessoais e o poder de compra também.
Isso mesmo. Então, para que a economia do país seja controlada, é necessário termos metas e perspectivas de mercado. Então, o Banco Central ele divulga toda sexta-feira um relatório chamado Boletim Focus. E dentro desse relatório existem várias perspectivas e uma delas é justamente isso que você falou sobre a inflação, que é o IPCA, que mede, né, o aumento dos preços de forma geral. E segundo o Banco Central, essa perspectiva do IPCA ele pode até superar esse teto, chegar em 5% no final desse ano. Então, é uma preocupação, obviamente, para nós brasileiros, porque o salário também não aumenta na mesma velocidade da inflação. Então, nós temos que sempre esperar o reajuste depois. Então, Patrícia, Laércio, Rosa, vocês que estão aí no estúdio, vocês se lembram lá da década de 90, antes do Plano Real, onde a inflação chegou a cerca de 80%, até um pouco mais? Era uma loucura de preço de forma expressiva, né? Que as pessoas iam no mercado, o preço era um, daqui a pouco já era outro, mas eu quero deixar aqui todo mundo mais calmo, né? Ainda não estamos nesse patamar, mas realmente temos que ficar de olho, porque a tendência é que os preços sempre oscilem para cima a partir desse ano novamente.
Assim, o Laércio lembra, né, Laércio?
Nossa, e como, viu? Dificuldade.
Estou brincando aqui com a idade do Laércio. Vamos continuar. Laércio, tem uma pergunta?
Tem sim. Bom dia, William. Que bom que você está com a gente, viu?
Obrigado, bom dia.
A pergunta é a seguinte: além da inflação, a taxa de juros, a Selic, também está em patamares bem elevados, né? Como esse aumento da Selic afeta quem precisa de crédito, por exemplo, ou está com dívidas?
Exatamente. Então, para nós contextualizarmos aqui, a Selic, ela é a taxa básica, a taxa referência de juros no nosso país. Então, ela é publicada lá pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e a cada 45 dias, a próxima reunião agora no finalzinho de janeiro. Então, a Selic hoje, ela está em 12,25% ao ano, ou seja, o custo do dinheiro é esse. E com a perspectiva de fecharmos em 2025 até 15%. Então, o mercado ele vai se adaptando ao longo do ano. Então, a expectativa do mercado realmente é que nós temos um aumento. Então, para quem toma crédito e empresta a partir de agora, a tendência é que realmente o dinheiro fique mais caro. Mas, como você perguntou, como é que afeta quem já tem crédito? Então, se você já tem uma dívida contraída e a tua dívida é pré-fixada, basicamente nada vai mudar, a tua parcela vai continuar a mesma. Agora, se o teu contrato, a tua parcela está indexada à Selic, por exemplo, que é uma taxa flutuante, então se a taxa de juros do governo aumentar, quer dizer que o teu empréstimo também aumenta. Se a taxa diminuir, o teu empréstimo consequentemente também, diminui, o teu empréstimo também diminui. Então fica nessa proporção.
William, a taxa Selic ela é usada para equilibrar a inflação também, né? O que os economistas explicam. Ela pode subir mais do que isso? E o que aconteceria se ela subisse muito?
Aí você tem um descontrole financeiro, né, no cenário econômico. Então, por isso a perspectiva, existem esses relatórios toda semana que o Banco Central publica e o mercado vai acompanhando. Então, isso influencia em várias situações do país. E, com certeza, a hora que a inflação estiver aumentando, isso é uma ferramenta que o Banco Central utiliza para frear isso. Então, ou seja, eu vou aumentar a taxa de juros para ver se a população, enfim, as empresas acabam diminuindo seus investimentos e que os preços voltem ou tendem a voltar à normalidade. E voltando à normalidade, o mercado vai se regularizando. Então, é um instrumento realmente de poder econômico que é usado Estado para poder conter isso.
Uhum. Rose.
Oi, William.
Olá, Rose.
Tudo bom? Bem-vindo aqui com a gente. Olha, agora falando do PIB, há a expectativa que o PIB cresça apenas 2% em 2025. Como é que isso afeta o bolso dos brasileiros?
Uhum. O Brasil sempre oscilou com, né, com o reflexo do PIB. E o PIB é nada mais, nada menos aí que a soma dos bens e serviços, né, toda a receita que o país produz em determinado ano. Então, o que a gente precisa fazer? Acompanhar nos próximos meses que rumo que o nosso país vai tomar e, na medida do possível, estarmos atentos às mudanças a respeito disso. Então, eu vou deixar aqui uma reflexãozinha para a gente fazer. Então, apesar de que estimativas nos dizem que o PIB vai crescer 2% dentro desse ano, ainda considera-se um crescimento, não é verdade? Do contrário, seria o quê? Seria uma recessão. Então, quando você não... um comparativo de um período com outro, você cresce menos, né, produz menos... e assim por diante, aí é o momento de ficar atento porque uma possível crise chegou. Né? Então, por exemplo, um fator específico que aconteceu ao longo da jornada foi a questão da crise. Né? Então, a gente teve um recesso, mas por conta de uma situação extremamente atípica. Mas a gente precisa ficar de olho e acompanhar esse crescimento e torcer para que, pelo menos, esses 2% sejam alcançados ao longo desse ano.
Uhum. Agora, William, diante de todos esses sinais de alerta, de bandeira vermelha aí que a gente tem, qual é a sua recomendação para quem tem dívidas? É melhor renegociar agora, esperar um cenário mais favorável? O que você tem a dizer sobre isso?
Uhum. Eu acredito que o começo do ano agora é uma excelente oportunidade para se negociar. Afinal de contas, a gente ainda tem tempo para planejar e ir acompanhando o que vai acontecer ao longo da jornada. Uma vez por ano, por exemplo, a gente tem a oportunidade de através do Serasa ali, existe uma propaganda que é feita sobre Feirão Limpa Nome. Então, o que acontece? Foi feito agora em novembro desse ano, provavelmente vai ter de volta. É uma excelente oportunidade para você negociar as suas dívidas, tirando boa parte dos juros. Então, se esse momento já passou ali, existe ainda a possibilidade de você entrar em contato com a tua instituição financeira, onde você tem a dívida, e dialogar a respeito das oportunidades que oferecerão para você. Então, de repente, é importante entrar em contato, é um momento propício, começo do ano, e vai que, de repente, numa conversa ou numa possível negociação, você consiga ainda trazer uma repactuação da tua dívida ou contrair um novo empréstimo através de uma opção mais barata que você já tinha. Então, é importante dialogar.
Uhum. Laércio.
Ô William, diante de uma possível queda no poder de compra, por exemplo, quais são as suas dicas para que as famílias possam se ajustar ao aumento do custo de vida sem comprometer aquelas necessidades básicas?
O fato principal é tentar apertar o cinto, não tem jeito.
Não tem jeito.
Estar disposto a viver, Laércio, por um tempo, pelo menos, de forma mais simples.
Uhum.
Almejando, claro, no futuro, você retomar o teu padrão de vida.
Sim.
Então, sabe mais ou menos assim, quando o cobertor tá curto, você cobre a cabeça e descobre o pé?
Sim.
Então, é mais ou menos assim. Você tem que ver onde é que você vai sofrer menos, porque não tem uma fórmula mágica, e conseguir fazer com que as tuas finanças garantam, pelo menos, as tuas necessidades prioritárias e essenciais que você colocou, né? Moradia, saúde, educação, aquilo que é essencial para qualquer ser humano. Então, não tem muito segredo, é tentar equilibrar no teu orçamento onde que você pode reduzir, viver com um padrão um pouquinho menor e depois, na frente, com as coisas melhorarem, você retoma o teu estilo de vida.
Ok.
Muitos brasileiros, William, podem enfrentar dificuldades para obter crédito com o aumento da taxa de juros. Quais são suas sugestões para quem deseja fazer um grande investimento, se planejou, né, para fazer esse investimento exatamente esse ano, ou uma compra, como, por exemplo, a compra de um imóvel, um carro?
Uhum. Bom, a minha orientação é o seguinte: vá pela necessidade, não pela oportunidade. Por que que eu estou dizendo isso? É óbvio que, às vezes, a oportunidade, a gente acaba tendo um benefício ou comprando um produto ou serviço por um preço muito mais barato, é uma vantagem. Mas aí mora um perigo também. Então, você pode entrar em dívida que você talvez não consiga honrar depois. Então, é um momento oportuno para que você possa fazer um bom investimento. E, ao contrário, se você errar a mão, você pode ter, obviamente, prejuízo. Então, qual que é a recomendação? Vá pela tua necessidade. Se você precisar trocar de carro e ele foi essencial para o teu dia a dia, por exemplo, assim, você é um representante comercial, você precisa do veículo para se deslocar a todo instante, visitar cliente. Então, esse veículo, às vezes, está te dando muito problema, já está bem velhinho. Então, aquilo ali é um bem essencial para o teu negócio, para o teu bom viver. Então, às vezes, realmente é necessário agora chegou o momento de outro trocar o meu veículo, porque ele é fundamental para o meu trabalho. Então, qual que é a recomendação? Fazer um planejamento, executar, e caso contrário, você esperar o melhor momento. pois aí estamos vendo que há realmente um viés de aumento da taxa de juros, como a gente falou no começo da conversa, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu vou dar uma situação que aconteceu comigo. Ontem à tarde eu fui num posto de gasolina e aí fui ali e tinha uma publicidade muito grande de um pão de queijo. Dois pães de queijo por R$5. Aí eu olhei e falei, poxa, tá barato, eu vou comprar. Mas aí eu refleti, eu vou comprar porque está R$5 ou eu vou comprar porque eu estou com fome para comer dois pães de queijo? Uhum. Né? Então é um exemplo muito simples, mas que realmente a gente acaba às vezes pegando e vou investir aqui, mas realmente às vezes não era a hora. Então o investimento às vezes é o único dinheiro que a gente tem ou vai entrar numa dívida e se a gente fizer sem planejamento, a gente tá fadado ao erro, né?
Uhum. William, com certeza se a gente se organizar financeiramente dá para enfrentar o ano de 2025, né? Então você tem mais algumas dicas aí para organizar as finanças para não ser pego de surpresa?
Sim, esse é um assunto que eu gosto bastante e ele é fundamental e muito importante, porque a disciplina e o planejamento são os nossos maiores aliados, não é verdade? Então, por que eu digo isso? Porque o mais essencial, sob minha análise, é controlar as suas finanças. Não só o fato de você controlar para gastar menos, de se controlar, mas também controlar na prática, ou seja, através de uma planilha, de um aplicativo, pode até ser num caderno, quem não tem familiaridade com isso, mas que você anote de forma fidedigna tudo o que está acontecendo, para onde que o teu dinheiro está indo, para que aí sim você possa melhorar, e ele funciona como sim uma bússola, sabe? Então, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei o que está acontecendo na minha vida financeira, né? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, sem dados, você é só uma pessoa com opinião. E é mais pura verdade, porque como é que você vai querer tirar uma conclusão se você não anota? A gente vê muitas famílias, muitas pessoas que a gente conhece dizendo assim, mas eu gasto tantos reais mais ou menos de mercado. Sabe, desse mais ou menos, então vamos lá, vamos pegar a tua fatura do cartão de crédito, vamos pegar os PIX que você fez, teu extrato bancário, vamos fazer aqui um levantamento. E aí quando você vai planilhar aquilo ali, vai anotar, você vai ver, poxa, esse mais ou menos tá muito fora da minha realidade. Eu achava que eu gastava R$800 de mercado por mês, eu tô gastando 1.200. Opa, então é um sinal que realmente você precisa controlar e ser disciplinado para daí conseguir enxergar onde é que o teu dinheiro está indo.
É verdade, William. Tem outras dicas também, não ir para a dona de casa, não ir toda hora no mercado, né? Fazer uma compra, quem sabe, não é, William, do mês ou da semana?
Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, então aqui para nós funciona da seguinte maneira. Eu preciso ir semanalmente no mercado. Antigamente, quando eu morava com a minha mãe, quando era família e tal, aí era uma outra...
Todos os dias.
Não, não. Fazia a compra do mês e dava.
Ah, entendi.
A gente conseguia dessa forma, né? Mas o que funciona aqui para nós. Então, o ouvinte tem que entender o que faz mais sentido para ele.
É verdade.
E aproveitando também, que, né, pessoal, que começo de ano agora, a gente sempre é mais delicado. Por exemplo, aqui no Paraná, em Curitiba, o nosso IPVA vai começar a vencer agora em janeiro. Então é uma conta que se a pessoa não se programou antes, agora vai chegar e tem que assumir esse compromisso.
É, só lembrando, a gente sempre fala, tem o IPTU também chegando, tem a escola das crianças, tem os seguros extras, se você tem, do carro, da casa, e tem, por aí vai, muito mais. Até a metade do ano você vai ficar pagando esse tipo de conta, tá bom? Não esqueça, Laércio.
Verdade. William, pro nosso ouvinte, que está aí na sintonia, de repente você tem uma mensagem especial que você gostaria de deixar para todos os brasileiros que estão preocupados, inclusive, com o aumento desse custo de vida?
Sim, essa é uma preocupação que paira todos os dias sobre as famílias. Então, em momentos de preocupações, Laércio, o que eu recomendo? Que a gente precisa ter calma, tomar decisões de cabeça quente ou por impulso, como o exemplo que eu dei do pão de queijo agora há pouco.
Sim, sim.
Isso tende a nos prejudicar financeiramente e de forma muito grave. Então, conversar abertamente com a família. Então, por exemplo, se você tem lá marido, mulher, filhos, sentar um momento, abrir, colocar na mesa, olha, os nossos gastos são exatamente esses, nós precisamos economizar, cada um precisa fazer a sua parte. Desde os pequenos, aqui na nossa casa, a gente tenta fazer uma educação financeira com os pequenos desde cedo. Mostrar o valor do dinheiro, mostrar que, papai, quero comprar aquilo, que aquilo não cabe no nosso orçamento. E a gente tentar fazer esse diálogo muito aberto. Então, é hora de todo mundo fazer um esforço para que as finanças da família, né, sejam honradas ali. E não, por exemplo, não vamos poder comer fora esse mês. Então, conversar, acho que um diálogo muito aberto, ele é realmente franco, é muito importante. E volto a dizer novamente o tema que nós falamos agora há pouco. Controle, anote as suas finanças, se especialize sobre, né, esse universo financeiro. A gente tem muita oportunidade de conhecimento a respeito disso. Mas o fato que, para mim, da experiência toda que eu tenho de vida de finanças, o que funciona é controlar, e aí para você saber onde é que você está indo. E para finalizar, eu acredito que um fator principal aqui, que é um princípio de suma importância na minha vida, inclusive também, é a confiança e dependência de Deus, né? Mas a gente também não pode dizer assim, né, Deus, faz tua parte, eu preciso fazer a minha. Eu preciso me preocupar, né, fazer um controle financeiro, ter decisões financeiras corretamente para não entrar em juros, em bola de neve, cartão de crédito, aquela coisa que a gente sabe que infelizmente as pessoas estão sujeitas.
É verdade. Bom, previsões dizem que o custo de vida do brasileiro vai aumentar em 2025 e você acompanhou aí dicas para lidar com as finanças neste ano. Nosso convidado, o economista e especialista em finanças, William Verschai. William, muito obrigada por sua participação.
Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo dia para todos.
Ótimo dia.
Valeu.
O seu encontro com a informação. Manhã Novo Tempo.